prepare-se para entrar no lado pop da força. Você está ouvindo o podcast do Reentry Cultura Pop.
Remember. Welcome to the desert of the real.
Olá, bem-vindo a mais uma edição do podcast do Reenter. Dessa vez estão com a gente aqui o Mauro Barreto, de novo.
E aí, pessoal?
E do nerdice.com.br, o Leandro Calegari, lá de São Paulo.
Fala, Alexandre. Beleza, Mauro? Fala, galera. Beleza. Hoje nós vamos falar de um assunto bem rock and roll.
Bom, nosso programa hoje, como o Leandro disse, vai ser bem rock and roll, mas vai ter alguma coisa de pop também, porque a gente vai falar de shows no Brasil. O Brasil está se tornando um enorme palco, né, para várias bandas fazerem shows aí, bandas que nunca passaram por aqui, e bandas que já passaram, bandas que fizeram do Brasil quase que uma segunda casa, né, tem banda que não sai daqui. Mas antes disso, vamos para o nosso bloco de dicas. Então, para começar, vai lá, Leandro.
Então, minha indicação, não sei se vocês conhecem o ator Hugh Laurie, o famoso House, ele gravou um CD...
Ninguém conhece o House,
É, quase ninguém. Não, mas como o Hugh Laurie, às vezes alguém não conhece, né? Vai saber.
Ah, sei lá, às vezes cara tava enterrado num bunker, ficou 10 anos enterrado, saiu agora e tá ouvindo podcast.
É verdade. Pode acontecer.
Pode acontecer isso. Ou não, né? E ele gravou um CD de jazz com uma pegada de blues que pra quem gosta eu acho que é essencial. Hot tamales in the red hot, yeah, she got 'em for sale. Hot tamales in the red hot, yeah, she got 'em for sale. I got a girl, she's long and tall, sleeps in the kitchen with the beats in the hall. Hot tamales in the red hot, yeah, she got 'em for sale.
Eu tô ligado que ele... Inclusive, ele toca mesmo, né? Talvez alguém não saiba, né? Porque ele... O personagem toca de piano, guitarra, alguns episódios. Mas é o ator mesmo tocando, né?
É, não, mas é um CD, assim, muito relax, sabe? Bem calminho o CD, mas é muito gostoso de se ouvir. Que é aquele... É um jazz root, sabe? Um jazz raiz, um blues bem... Ele tem até alguns convidados que agora eu não lembro o nome de quem são, mas... Vale muito a pena.
Ah, legal. Como é que é o nome do CD, cara?
Let It Talk.
E também faz parte de uma banda, né? Que é uma banda dessa. Na verdade, é uma jam band, né? Com outros atores. Tudo de seriado, né? Os atores que compõem a banda. Chama Band From TV.
Bom, a minha dica é uma série de TV, Homeland, que é da mesma emissora que passa o Dexter, né?
Cara, é só um adendo aí, né?
Aham.
Primeira vez que eu vi Dexter, que eu baixei.
Uhum.
Tem aquele ícone do Showtime no canto, né?
Sim, sim.
Que fica meio cortado o S e o H.
E o O. O, o.
É, daí eu não sabia que canal era, daí eu vi assim, parece um S pra C, né? Quando você olha assim.
É verdade, cara.
Eu achei que fosse Super Hero Channel, sabe? Alguma coisa do tipo, nossa, deve ser foda esse canal, né? Eu soube a verdade e fiquei desiludido.
Pô, seria um legal um canal com esse nome, né? Super
seria,
Hero Channel.
Tá aí a ideia, né? Air and naval forces of the United States launched a series of strikes against terrorist facilities. Sun-Am Flight 103 crashed into the town of Lockerbie. He has sanctioned acts of terror in Africa, Europe, the Middle East. This will not stand this aggression against Kuwait. His relentless pursuit.
Essa Homeland, ela é uma série. Talvez esse ano, por completar 10 anos, né? Os Estados Unidos estejam mais confortáveis para falar do 11 de setembro. E de toda a campanha antiterrorismo que eles fizeram, né? Então é mais uma série que vem aí, calcada nesse período que os Estados Unidos passou durante todos os anos 2000. É, a trama básica dela segue uma agente da CIA, que é vivida pela Claire Danes. Ela é uma daquelas agentes tipo Jack Ryan, né? Do Caçado Outubro Vermelho. Ela é analista, né? Ela não é agente de campo nem nada. Então ela é aquela que tá sempre atenta a tudo que está acontecendo dentro daquele assunto que ela se especializou, no caso, a Al-Qaeda. Então eles recebem, a CIA recebe a informação de um bunker, de um dos grandes líderes da Al-Qaeda, invadem o lugar e acabam encontrando um soldado norte-americano preso, que eles estavam considerando que tivesse morto já há muito tempo. E ela desconfia que esse soldado norte-americano, na verdade, é um agente da Al-Qaeda plantado Né? Tipo, eles fizeram lavagem cerebral no cara, transformaram ele num agente da Al-Qaeda e tudo aquilo foi uma encenação pra poder levar o cara de volta pros Estados Unidos como herói e ele trair todo mundo. E a trama da série se passa nisso daí, assim, tipo, ela desconfia, começa a investigar a vida do cara e tal. Quem faz o soldado é o Damian Lewis, que participou daquele seriado excelente, né, que se passa na Segunda Guerra, Band of Brothers. E é bem interessante porque você que tá assistindo desconfia do cara, mas aí ele tem umas atitudes que você fala, não, ela tá maluca, não tem nada a ver, é paranoia e tal. E quem faz a mulher dele é a Morena Baccarin, né, que é aquela brasileira do seriado V, Os Visitantes lá. E a Claire Danes faz uma personagem muito legal, por ela não ser aquele estereótipo do agente da CIA perfeito, né, tipo Jack Bauer e tal. E ela não, ela é totalmente falha. Ela tem uma dupla personalidade e tal, e tem que tomar remédio. E a Claire Danes, que todo mundo acha ela meio sem sal, ela tá muito bem na série. E Homeland tá sendo considerado, assim, por muita gente como a melhor estreia dessa temporada nova, né, que começou agora em setembro. Então eu recomendo pra quem gosta dessa coisa, assim, de espionagem, paranoia. Pra quem curte aquele filme Sob o Domínio do Mal, com o Denzel Washington e tudo mais, esse seriado lembra bastante, assim, aquela atmosfera de paranoia que o filme gera. E deve ficar bem mais interessante nos próximos episódios.
Como eu tô criando já uma tradição aqui no podcast de recomendar sempre alguma música, né? Eu vou indicar agora uma cantora que tem a ver com essa coisa de seriado que a gente fala muito aqui, que é uma americana chamada Danielle Brisebois. E, na verdade, ela era uma atriz mirim, né? De um seriado desses de família, estilo Full House e tudo. O nome do seriado era All in the Family, que ele foi ao ar no final dos anos 70, pro início dos anos 80, e tá. Daí ela cresceu. E nos anos 90 ela gravou um disco de pop rock, mas no estilo meio Alanis Morissette, que foi produzido pelo aquele carinha daquela banda New Radicals. Não sei se vocês lembram dessa banda.
Sim, a banda fez um sucesso, juntou o dinheiro que ele queria e foi embora, né?
Esse cara, eu vi alguma coisa, entrevista com ele falando que esse cara, na verdade, ele é um produtor, né? Ele compõe também para outros artistas e tudo. E ele, tipo, formou essa banda meio que por consequência, assim, do trabalho dele com o pessoal. Greg Alexander, o nome do cara, do New Radicals. Então daí ele produziu esse disco dela, né? E meio que ela caiu no esquecimento, assim, não fez sucesso. Teve alguns hits, assim, na Europa. Meio que agora, aí ela virou uma compositora para outros artistas, né? Produtora, compositora. Só para vocês terem uma ideia do que ela fez, ela escreveu música para Donna Summer, Kylie Minogue, Kelly Clarkson e, enfim, outras cantoras aí. E daí, em 2008, que o segundo disco dela foi lançado, mas já tinha sido gravado nos anos 90 também, tinha sido gravado pela gravadora e foi lançado, que é esse que eu tô indicando aqui, que se chama Portable Life, e essa música que tá rolando é a If I Die Tonight. E é tudo nesse estilo, mas é bem legal, porque ela eu gosto de, assim, essas cantoras que escrevem o próprio material, compõem e tudo. Não são só intérpretes, né? Como a maioria que a gente vê por aí já na MTV, coisa do tipo.
É, que não são só compositoras, né? Tipo uma Diane Warren da vida.
Então, que é um pouco dos dois. E ela, eu gosto muito da voz dela, né? Uma voz marcante, assim. Pena que não...
É agradável, é bem anos 90, né? Essa
música. É, total. É. Até hoje ela ainda escreve pra outros artistas e tá por aí, né? Igual o amigo dela, o Greg Alexander, nos bastidores.
Tipo, são as versões anos 90 da Diane Warren e do Desmond Child.
Mas o Desmond Child é antiguinho, né?
O Desmond Child é desde os anos 70, né, cara? A Diane Warren também era antigona.
Mas isso a gente vai deixar pra outro podcast que a gente pretende gravar, falando de produtores musicais. E aí a gente
isso.
Dá sequência ao papo aqui.
Vai entregando os próximos temas dos podcasts.
Aí o pessoal copia e a gente...
Acontece, né?
Opa, a concorrência tá gravando com a gente aqui, né?
Ah, Bom, agora sim, vamos falar do nosso tema, que são, né, os shows no Brasil que tem acontecido aí. Antes da gente começar a falar, deixa eu só recolher uns dados aqui, que estão na edição da Época.
Opa, reentra também a informação, veja só.
É, olha só, número 696 da Época, do dia 19 de setembro de 2011. Então, alguns números aqui que são interessantes, né, de shows. A Beyoncé, ela fez show em Florianópolis, em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Salvador, em janeiro de 2010, para 158 mil pessoas.
Esse número aí é acumulado, né, dos shows aí?
Isso, isso. E o Tio, na turnê 360, em São Paulo, abril de 2011, show para 270 mil pessoas. O Paul McCartney, turnê Up and Coming, Porto Alegre, São Paulo, novembro de 2010, Rio de Janeiro, maio de 2011, show para mais de 280 mil pessoas. Os Rolling Stones, na turnê Bigger Bang, quando estiveram no Rio de Janeiro, em fevereiro de 2006, fizeram um show.
Tá, mas foi gratuito, né?
Foi gratuito para 1 milhão e 200 mil pessoas.
De graça, filho, até disse na testa, né?
Pois é, mas é Rolling Stone.
É, mas quantos lá conheciam alguma música além de Satisfaction?
O Radiohead, na turnê In Rainbows, Rio de Janeiro e São Paulo, março de 2009, 55 mil pessoas.
55 mil pessoas dormiram tranquilamente nessa noite depois do show.
É, Radiohead é uma banda bem de nicho, assim, né? Tipo, nicho, não lixo, tá?
Olha, rapaz, provocando. Os fãs de Radiohead são revoltados, cara. Tá por fora, vão quebrar tudo na sua casa aí.
Então, assim, tipo, não tem mais desculpa, né? Show no Brasil é um negócio que tá dando muita grana. É, outros números legais aqui da gente comentar. O primeiro Rock in Rio, em 1985, foram 10 dias de festival, 14 grupos estrangeiros, mais do que o Brasil havia recebido nos 10 anos anteriores. 13 desses grupos eram inéditos no Brasil. No Rock in Rio de 2011, foram 30 atrações internacionais, dessas 30, 21 já pisaram no Brasil antes do festival. E a gente ainda tem muito mais pela frente, né? Tem o SWU, que vai acontecer em novembro.
Segunda edição do SWU, né?
Isso, segunda edição do SWU. Fora os shows de bandas que vêm com turnê, né? Reza a lenda que a Lady Gaga vem pro Brasil em 2012 e tudo mais.
É, agora o Brasil tá no alvo, né, dos empresários de bandas, das turnês e tudo, porque é como todo mundo tá dizendo, né? Aqui que tá dando dinheiro fazer show. Porque aqui realmente o brasileiro paga muito caro pelo show. Paga um preço que o europeu, o americano não pagam, mas tipo, pra eles um show é uma coisa normal, não é uma coisa. Nossa, vem o, sei lá, vem a banda que eu quero ver, paga uma fortuna, o cara parcela em 20 vezes de ingresso, se endivida todo. E realmente é bem lucrativo, né? Estão lutando bastante, que finalmente estão abrindo aí os olhos das bandas.
10 anos atrás não tinha tantas bandas aqui, vinha uma banda, vinha e voltava 5, 6, 10 anos depois, ou nem voltava, né? Mas o problema é o grande preço dos ingressos, né? Quando consegue, né?
Um exemplo disso é que ano passado o Bon Jovi fez show aqui, né? E daí a Folha entrevistou o John Bon Jovi falando do preço do show, né? Que tava muito caro, o que ele achava. Aí ele não sabia, segundo ele, né? Ele não sabia quanto tava custando, o repórter que informou ele. E daí ele ficou meio chocado, assim, falou que achou muito caro, que ele mesmo não pagaria isso pelo show, e ele pediu desculpas pros fãs por ser tão caro o show, no caso dele, aqui no Brasil, né?
É, mas aí só pedir desculpa também não adianta, né?
É, mas aí o que ele vai fazer, né? Mudar o preço em cima da hora? Né? Também não é ele que decide essas coisas, né?
É. O Bon Jovi, ele sempre quis pegar o público do Bruce Springsteen, né? Que é aquele público trabalhador norte-americano. As músicas no começo da carreira do Bon Jovi sempre puxavam pra esse lado.
Não, agora também, né? No último CD tem uma música que tem... Tem muita música que fala da situação econômica dos Estados Unidos, que tá em baixa, né?
É, então...
Tem uma que fala que o nome da música é Work for the Working Man, então tem bem essa pegada ainda, né? Apesar do pessoal só conhecer as baladas, músicas românticas, geralmente, tem muita música, assim, de motivação, etc.
É, eu acho o Bon Jovi uma das bandas mais subestimadas do rock pop, assim. Infelizmente eles fizeram sucesso só pelas baladas, e quando você fala Bon Jovi, aí, credo, né? Aquela banda de mela cueca.
É, porque tem muita aquela coisa do cara ser bonitão, e daí tem muita fã mulher, assim, e ficar naquela de, ah, é banda de gay, sabe? Tem muito isso, felizmente, né?
É.
Eu conheço só algumas do Bon Jovi, tirando as baladas, que mudou as músicas, assim, que eu acho muito foda. Mas assim, não iria no show dele nem fudendo, né?
Hoje eu não iria, eu iria na década de 90, que tinha umas coisas mais interessantes. Hoje, assim, os últimos CDs do Bon Jovi, parece que são fórmulas, sabe? Tipo, pegou uma fórmula pra fazer música e só faz isso agora.
Tá, mas o show, mas o show do Bon Jovi é bem, cara, foi bem legal, porque foi 3 horas de show, ele toca umas
3 horas de show? É, até ele isso, ele copia o Bruce Springsteen, então.
É, ele toca umas 30 músicas praticamente, né, quase, e ele fica... tem música de todas as fases dele, né?
Então, uh-huh. Ele voa ainda?
Não, cara, eu nunca vi, não sabia que ele voava, pensei que só o Paul Stanley fazia isso, cara.
Não, é, o Bon Jovi começou a fazer isso, depois o Paul Stanley que fez.
Não, eu não sabia que ele voava, ele não voou, não.
Ah, não voou mais.
Mas é, o show é bem sério, assim, sabe? Não tem muita galhofa, não.
O Leandro acabou de sair do Rock in Rio, tá com lama no sapato ainda, né, Leandro?
Sim, sim. Bom, então, não teve lama. Uma das coisas que eu achei que dessa vez eles acertaram pra esse ano, ele era todo com grama sintética, gramado sintético. Assim, organizado, não tem como ser. Eu não sei, pra quem não sabe, eu fui no dia 25, que foi o dia do metal. Organizado não tem como ser organizado. São 100 mil pessoas. Se dá uma, explode alguma coisa ali no meio, não tem segurança suficiente para aguentar 100 mil pessoas correndo, pulando e batendo e se machucando, enfim. Segurança nenhuma. Eu tava com a minha mala, porque nós ia sair do Rock in Rio, íamos direto para a rodoviária voltar para São Paulo. Antes nós só passamos a almoçar no Bob's e eu comprei um squeeze do Rock in Rio, que tá tendo aqui em São Paulo também, mas eu comprei lá. Coloquei na mala e fui pro Rock in Rio. Nós demos a sorte de encontrar um segurança do Rock in Rio, que nos ajudou a chegar mais rápido no local. E ele falou, você vai lá, mostra o cartãozinho que eu tinha comprado em novembro, e aí vai passar pra fase da segurança. Aí cheguei, o primeiro segurança pegou, olhou pra mim e falou, abre a mala. Aí abri a mala, aí tirou, tinha cueca, meia, tênis, calça. Aí ele viu o squeeze. Aí ele pegou e virou assim, gordinho, o squeeze fica. Aí eu falei, não. Aí ele pegou e falou, fica. Eu falei, você tá louco? Tava fechado, tava lacrado. Aí eu peguei e falei, por quê? Ele falou, porque você pode arrancar a tampa do squeeze e tacar em alguém. Nossa. Aí eu peguei, olhei pra ele e falei, meu querido, eu já fui uma porrada de show em São Paulo. Eu tenho certeza que dentro do Rock in Rio vão estar dando pulseirinha, garrafinha de não sei o que, óculos promocional de não sei quem. Eu falei, podem tacar tudo isso. Você vai tirar a tampa do meu squeeze que eu tô levando de lembrança. Aí ele acho que ficou com pena do gordinho, pegou e falou, ah, beleza, passa. Passei, aí você andava mais um quilômetro, outra revista. Chegou lá, a mulher olhou pra mim, já foi revistado? Falei, já. Aí ela falou, ah, então beleza. Falei, não vai abrir a mala? Ela falou, não, pode deixar. Passou o detector de metal, beleza, passei. Eu fui tirar a chave do meu bolso, eu tava com vidro de perfume na mala. E ninguém viu o vidro de perfume.
Oh, a tampinha do squeeze era muito mais perigosa.
Um, mas sempre tem esse negócio em show, não entendo isso. Já, você tem que jogar fora squeeze, garrafa, sabe? Nem... Mas sabe, por que você tem que jogar fora uma garrafa? Coisa idiota. Se você quiser jogar alguma coisa em alguém, você vai arrumar uma. Vai jogar um sapato, sei lá.
É, é o que eu ia falar agora. No calor do momento, se o cara estiver com muita raiva da banda que tá tocando, ele vai jogar um sapato no cara, sabe?
Por que o cara vai no show pagar uma grana pra jogar coisa na banda, cara? Não faz sentido, sabe?
É, a experiência com Carlinhos Brown, né?
Não, mas ninguém pagou pra ver Carlinhos Brown, pagando pra ver Guns N' Roses e Oasis, enfim, sabe?
Então,
mas você foi... viu todos os shows do dia? Como é que foi? Você chegou lá pra ver?
Eu cheguei no Rock in Rio, entrei, se eu não me engano, era umas 4 horas da tarde. E quando eu entrei, se eu não me engano, quem tava tocando era o Angra, lá no palco Sunset. Assim, eu não fiquei perto pra ver o do Angra, porque não me interessava. Eu queria que ele tocasse só Pegasus Fantasy, mas só no finalzinho ele falou Pegasus, mas não cantou.
Ele falou?
Ele falou, no finalzinho ele falou bem baixinho, Pegasus, e a galera foi loucura, né?
Aí a banda não tava entrosada e não tinha ensaiado e acabou não tocando.
É, eu não sei se vocês viram, mas ele tá com a voz toda ferrada do Falache.
É, todo mundo tá falando que vai acabar o Angra, né?
É, o show foi, eu vi pela TV, o show do Angra foi muito ruim.
Mas sabe? Tem assim, tem uns 3 anos já que eles estão nessa daí de crise, sabe? De um falando mal do outro, e o cara, o Edu Falasco, assim, ele tem uma outra banda, né? Alma. E o Kiko tem carreira solo dele, enfim, acho que já é um assim, só pra ganhar grana fazendo shows em eventos de anime, que é o que eles estão fazendo atualmente, né? No Anime Friends.
O pior assim. É que, pelo que eu vi, assim, de comentários, o pessoal que tava lá assistindo o show sentiu isso, sabe? Que a banda não. Os caras estão tocando por obrigação mesmo, assim, não tem entrosamento mais nenhum.
É, ele mandou um memorando depois do Rock in Rio falando que a voz dele tá toda acabada, que a voz dele não atinge mais o timbre que o Angra necessita. É, pra mim é balela, mas enfim, se a voz dele tá assim, por que que o Bruce Dickinson canta? Mal, mas canta ainda.
Não, isso aí de voz é, acho que é muito, realmente muito variável, porque vai de como o cara se tratou durante a carreira, sabe? Se ele...
Ah, é técnica, né? Os caras não têm técnica, né?
Tipo, a corda vocal são músculos, né? Então, se o cara não aquecia direito, tudo isso, vai dando dano mesmo, né? Difícil. Pode ser muito bem, ou também um falta de desinteresse mesmo, de não ter separado bem pro show, enfim. Que é aquela coisa, né? Se ele sabe pra fazer o show no Rock in Rio, pô, começa a ensaiar, sei lá, vai um mês antes com a banda, né? Que tá parado.
Tem um preparo, né?
É, afinal de contas todo mundo pagou pra ver a banda tocar, né? Tipo, eu acho que uma banda que toca mal ao vivo é a mesma coisa que uma banda que usa playback ao vivo, sabe? Uhum. Porque, porra, você pagou pra ver o cara, a hora que você chega lá no show, nossa, que merda, preferia estar ouvindo CD em casa.
Sabe? Profissionalismo das bandas, né?
Tá, muito, né? Eu ouvi pouco, eu ouvi muito pelo telão, porque quando eu cheguei eles já estavam tocando. Então eu ouvi pelo som do espalhado pelo local. Assim, e o que eu percebi, cara, a voz dele tá toda fodida. Mas enfim, também, eu já gostei bastante de Angra muito tempo atrás. Gostava até mais do André Matos. Até conheci o Edu Falache num shopping, uma vez nos encontramos ele. Ele é super gente boa, mas quando desmotiva, fazer o que fizeram é muito palhaçada pra quem é fã, né?
É, né? Sacanagem. A gente já entrevistou o Edu, né, Mauro?
O Edu e o...
E o Kiko, né?
É, o Kiko e também o Rafael, né?
Sim, sim.
Esse lance da voz aí do Edu, foi a mesma coisa que eu achei vendo os vídeos do Guns N' Roses, né, do Rock in Rio aí. Pô, eu não vi o show, né? Fui dormir, tinha que trabalhar segunda-feira e tudo. Mas eu cheguei no dia seguinte, pô, vou ver uns vídeos agora no YouTube aqui de como é que foi o show, né? Aí eu peguei lá, cara, vi um vídeo de Mr. Brownstone, assim.
Foi, acho que a segunda ou terceira música.
Foi do início do show já, né?
Sim,
E, cara, primeiro que começou, eu vi a banda tocando, os caras muito zoados, assim, sabe? Acho que é coisa de chato, mas não é, cara, que os caras... Quem, assim, é mais fã de Guns N' Roses, que toca guitarra, sabe como é que é essas coisas... Os caras não regularam, não tá com regulagem direito, assim, dos instrumentos, assim, não é o timbre parecido com o que era na banda antiga.
É, porque não é o Guns, né, cara? Essa banda não é Guns. Parece,
porra, é falta banda de pegada, é tudo muito suado, assim, parece realmente pareceu que estavam tocando só pra cumprir contrato, sabe?
É uma banda cover do Guns, cujo vocalista era o cara da banda original, sabe? Tipo,
apesar de, eu sou um dos caras que eu gostei do Chinese Democracy, né, eu ouvi, achei legal, tudo.
Ah, tá, mas... o álbum de estúdio cheio de efeito, legal,
ouvir, exatamente.
Na hora que você vai ver o show, cara, não...
Mas é que, cara, todo mundo falava pra mim assim, eu não fui nos shows que teve ano passado aqui em São Paulo, né, algumas pessoas que foram no show Às vezes o cara vai e fica deslumbrado, assim, ao vivo, né?
Mas ah, o cara falou... porque é fã já de muito tempo.
É. Sabe? Ah, esse cara, o novo guitarrista que tá no lugar do Slash lá, o DJ Ashba, que também tá tapando o buraco do Buckethead, né, que tava antes, que é o atual guitarrista poser da banda, vai.
Que o estilo dele é Avenged Sevenfold, né, não é?
É um estilo visual meio emo, assim, né?
É, não chega a ser emo, mas esses...
É, vai, cara, não sei definir esse estilo, cara, é muito, muito estranho. É. Mas daí, todo mundo falando bem do cara, ah, o cara toca muito. Assim, o cara pode tocar muito, mas sabe, não é a mesma coisa de que o cara tá na banda há vários anos e fez aquilo. Tipo, o cara tá lá pra fazer um papel dele, assim, pago, é, né?
Eu não acho aquilo Guns, cara. Nossa, eu passei raiva, eu vi três músicas, assim, e eu achei que o Axl fosse aguentar cantar pelo menos três. E
logo o cara tava muito ruim, assim, não é querer falar que o cara, não é querer ser chato com o cara e tudo, assim, picante, mas putz, muito ruim mesmo.
Não,
cara,
eu vejo o pessoal falando, ah, mas tem que entender que ele tem 50 anos. Ah, ó.
Mick tipo, Jagger tá aí, Steven Tyler tá aí,
mas tá com o Stanley tem 60 anos, ainda canta do mesmo jeito.
O fato dele ter tocado o show com uma capa de chuva amarela ridícula, cara, que aquilo, né? Pra mim, falta de respeito. Se o cara não quer pegar uma água, ah, não sei o que. É, o cara é roqueiro, é. Sabe?
Não, e aquele guitarrista com a. Com a máscara de um Stormtrooper lá. O cara se atrapalhava todo, eu não conseguia.
É, eu vi que caía na cabeça,
ah, né? Cara, aquilo é falta de respeito, sabe? Tipo, eu tô zoando aqui, não tô tocando uma banda, sabe? Ah, e muita gente ainda curtiu, né? Se você vê os comentários, assim, do...
Não, mas é que o povo não tem noção, cara. Eu tava falando no Facebook antes do show com uma amiga minha, né? Falando dos shows que iam ter e tal, né? Aí eu falei, ah, é pra mim, tipo, esse do Guns eu não tô afim de ver. Aí ela... Não, mas tem o Axl, sabe, tipo, esse argumento, tem o Axl.
Ah, não, não tem o Axl?
É, não, e geralmente quem fala isso são as fãs, assim, que tinham ele como o sexy symbol e tal, sabe? Pelo que não é, o cara tá zoado, meu. Ele tava igual o Leôncio no show, cara.
Alguém falou no Twitter, eu não lembro quem, mas que ele falou, cara, a hora que ele falou, eu falei, puta, é verdade, tá igual, o Axl tá parecendo o Robotnik, cara.
Puta, verdade,
hein? Tá mesmo, hein? This city's lost its hope. I repeat, I boast. The strange will walk alone.
They scurry with their doubt. Então, continue aí, Leandro. Sua epopeia pelo Rock in Rio. Chegou, passou pelo Angra. Antes de passar, antes de chegar no Metallica, né? Você ainda viu aí.
Glória e. Corre em Cambria, cara, eu vou falar, ninguém conhecia a música do Glória e ninguém conhecia a música do Corre em Cambria.
O Corre em Cambria, eu nunca ouvi, como é que é? New Metal e tal?
Cara, eu vou te falar, eu não sei o que é, mas é ruim, porque eu deitei, porque eu não aguentava mais.
Nossa.
Cara, porque é muito ruim. Eu não sei, o som tava ruim, não tava tão alto. A única hora que o Corre em Cambria levantou o público foi quando eles começaram o modo Iron Maiden.
The Trooper, não foi?
Acho que foi.
É, nossa.
Aí eu levantei, vi a cabeleira do cara, acabou a música, deitei de novo. E assim, você via que a galera não tava agitada. Não sei te falar se é um som pesado ou não, cara, que eu não consegui ouvir. É muito ruim.
Aí teve o do Corrida em Cambria, teve o que mais depois? Então, Motorhead, né?
Motorhead. E aí o Motorhead foi a primeira banda a atrasar. O Motorhead demorou acho que uns 45 minutos pra trocar instrumentos e tal.
É, porque tem que vir lá o geriatra do Leme, né? Cuidar, medir a pressão. Tem que
trocar o soro.
É, trocar a fralda dele.
E assim, cara, eu nunca tinha visto o Motorhead ao vivo, cara, é muito bom. Você escuta a guitarra, um baixo e a bateria um extremo e a voz do Leme. E assim, você não entende o que ele fala. Você sabe o que ele tá falando porque você conhece a música, mas não dá pra você distinguir o que ele tá falando.
Você sabe que o Leme foi eleito uma das 10 lendas vivas do sexo.
Quem elegeu isso, cara?
Ah, cara, tá aqui na revista Época, eu não sei de onde eles tiraram essa informação, mas o Leme foi eleito uma das 10 lendas vivas do sexo.
E assim, tá certo, o show, né? Dos caras foi perfeito, sabe? Tocaram todas as músicas clássicas e, claro, as novas que um ou outro conhecia, um fã ou outro conhecia. E aí o próximo foi o Slipknot. cara, eu fui ver eles em 2005, acho, 2003. E assim, eu me decepcionei na época que eu ouvi que a voz do Corey Taylor não era o que parecia no CD. O show é um teatro. Eram 9 caras, tocaram só com 8, que o baixista morreu, o Paul Gray.
Mas não tem baixista agora?
Tocaram sem baixista, cara.
Ah, é?
Eu tava ali que eu
não
olhei...
Não faz diferença,
né? É, não faz diferença.
Não, deve ter um playback, não é possível, é muito estranho, cara.
Oi?
Deve ter um playback de baixo, alguma coisa assim.
Não, eles não puseram. Não colocaram ninguém. Porque eu tava lá e eu olhei, eu contei 1, 2, 8. Falei, caralho, tá faltando 1. Aí eu falei, bom, beleza. Sei lá, aconteceu alguma coisa. Mas eles não colocaram por opção mesmo, assim, sabe?
Uhum.
Tanto que no show do Stone Sour, que é a mesma banda que, é a banda que o Corey Taylor tem, o baterista não pôde vir, que teve um filho, e eles substituíram. Então eles optaram por não substituir mesmo, deixar sem. E assim, mesmo que o som é muito pesado, o Paul Gray, ele era um bom baixista, né?
Uhum. É estranho, né? Uma banda de rock sem baixista.
É. Não, é assim, eu não vi, né? Mas é meio estranho porque fica uma lacuna, cara, no som. Tipo, vai ficar... Faltar o grave.
Então, né? Eu acho que fica se for uma banda que não metálica.
É, metálica não tem como. Se tirar o baixista, acabou a banda,
não,
né?
Tem. Mas no estilo de música que é Slipknot, que é aquele som pesado, rápido... Cara, dificilmente escutava o baixo vendo um DVD em casa.
Mas o lance do baixo é que é uma coisa que às vezes você nem percebe, sabe? Mas ele tá ali.
É.
Tipo, ele tá ali fazendo grave. Se você, tipo,
se e se você teste... tirar, você percebe, assim. Você pode não estar ouvindo no som.
É que pegar um equalizador, assim, aí você tira o grave no inamp, alguma coisa assim.
É, não, é foda.
Aí você vai ver que vai ficar meio foda, fica meio estridente muito o som, sabe? Tipo, tá
uma frequência, mas lá eu não vi diferença.
É, também, na hora assim, a galera tá na loucura.
Se tá num show ao vivo, você não percebe muito, né? Você escuta a puta barulheira e conhece a música e tal. E é assim, voltando, como eu falei, em 2003, 2005, eu me decepcionei com a voz. Agora, cara, é impossível. O cara tá um animal com a voz. Tem músicas que ele dá aquela... Ele, vamos pôr assim, que ele canta normal, ele perde o fôlego. Fazendo gutural, ele não perde o fôlego. E assim, é um puta teatro, né? São 9 caras, tem os 2 percussionistas que ficam se batendo, tacando coisas, subindo em lugar. Teve o DJ que subiu lá, que pulou das 2 torres. Meu, é difícil, foi um puta show.
É legal isso, né? Os caras investirem ainda na apresentação e tudo.
É, esse lance de teatro, eu acho legal. Até a gente pode entrar no mérito, assim, de falar... É, da cobertura, né, que teve o Rock in Rio pela TV. É, como é, nossa, tudo novidade, né? Uma banda que fez um teatro no palco. Porra, o pessoal nunca viu o show do Alice Cooper, não?
Matérias que passavam na Globo sobre o Rock in Rio era tudo assim, né? Exaltando ao máximo, né?
É, então... sabe? E aí, ah, cara, é foda. Eu não sei se a gente pede muito, sabe?
Tem aquilo, né, de que aquela frase clássica que o termo, né, rock pauleira foi criado pela Glória Maria, né, numa das matérias do Rock in Rio.
Nossa. Nossa, puta, você falou agora da Glória Maria, tem um vídeo, eu vou colocar no post aí pra vocês assistirem depois. É, a Glória Maria entrevistando o Fred Mercury no
Rock. Ah, é clássico esse, né, que ela fala, ela fala umas coisas em português e...
Não, então, na verdade aquilo ali era gravação, né? O material bruto.
Não, mas é engraçado, porque o Fred Mercury fica perguntando assim, por que ela tá repetindo as coisas?
É, então, porque ele fala português. Ele falava português. Ela poderia ter perguntado pra ele sem o teatro todo que ela fez, de depois ter que colocar na matéria, ela fazendo a pergunta em inglês. Ela podia ter perguntado em português, ele teria entendido. Né? Tanto que ela faz uma pergunta repetida, ele pega e... É, você já me perguntou isso. Ela faz em português, ele entende. Sabe? Então, porra, é muito tosco. É, a Globo... É, queria chamar o espectador de imbecil, sabe?
Não, mas é complicado, porque o público que vê na Globo não é um público de rock, assim, muita gente, né?
Então, custa apresentar uma coisa que já existia antes, ao invés de falar assim, porra, Slipknot, uma novidade, ninguém nunca viu algo assim, porra, como não?
Mas assim, não é muita gente que conhecia. Era bem fechado o público do Slipknot.
Ah, mas hoje você fala, cara? Não sei.
Mas o lance da Globo é que, realmente, o pessoal que vem na Globo, muita gente não sabe quem é, cara. E aí eles têm que fazer a propaganda.
Ah, então, mas não precisa apresentar como se o cara fosse um idiota, sabe? Tipo.
Não, mas eles têm que fazer propaganda.
Você não conhece, né, cara? Tá, cara, mas porra, não trata o espectador como idiota. Se você não conhece uma. Tipo, a gente, tá dando uma dica aqui pro pessoal que tá ouvindo. Você não dá as tuas dicas de música falando assim, olha que legal que é o som, essa garotinha, ela
Mas é que o público do Re-Enter é um público selecionado, né, refinado. É,
eu não estou levando em conta isso. Estou levando que o público do Re-Enter é capaz de entender o que a gente está falando aqui, sem precisar ser tratado como uma criança. Mas e aí, cara, o show do Metallica, enfim, chegou o show do Metallica, como é que foi?
Foi assim, eu percebi que era um dos shows que a galera tava mais esperando. O Metallica entrou no Rock in Rio por votação.
Porque eles já tinham tocado no Rock in Rio Madrid, né?
E assim, eu acho que era a banda mais esperada mesmo. E cara, Metallica é Metallica, pra quem curte e já viu um, vai, os caras são super mega entrosados. O Jamie estava, meu... Como sempre, nos últimos shows que eu fui, o cara sabe tratar o público, sabe? Conversar e brinca.
Estão prontos?
É, exatamente. Sabe? Ainda que acho que ele não se esforçou tanto nesse Rock in Rio quanto nos shows de São Paulo, que teve em 2010. Mas, cara, Metallica é Metallica. Tem aquela... É banda de garagem, cara. São quatro caras, um palco, telão, um pouquinho de pirotecnia, acabou, cara. É isso que você quer ver no show de rock.
É, o lance é que os caras realmente eles se diferenciam porque eles tocam muito, eles são muito profissionais, assim, sabe? Tipo, você vê que... Então eles têm aquela coisa, tipo, uma coisa que é característica do Metallica, né? O Slash, no, na autobiografia dele, eles fizeram uma turnê com... O Metallica fez uma turnê com o Guns, né? Lá pra 91, por aí. Que foi aquela turnê que o James queimou o braço, né? Com fogo de artifício lá do palco e tudo. E daí o Slash fala assim, pô... O Axl chegava atrasava o show, não sei o quê. Aí eu vi ali no palco, tava o James, todo enfaixado, com o braço duro, cantando. Então, putz, isso que é profissional, não sei o quê, sabe? O cara tirou o chapéu. Então é exemplo mesmo, né? Pra tudo que é banda, eu acho.
Não, e é uma banda que você vê ao vivo, cara, você não se decepciona, sabe? Aquilo que a gente falou, né? Do cara, você vai ver a banda ao vivo, porra, era melhor estar ouvindo o CD em casa. Não, sim. É muito melhor estar vendo a banda ao vivo aqui.
Tanto é que eles têm tanto cacete pra... confiança, né, no que eles fazem ao vivo, que todo show deles eles colocam no site pra, depois pra vender as MP3, né, tipo no dia seguinte, assim, então não tem nem tempo do cara tratar, sabe, do cara fazer overdub, que chamam, né, que é pegar e fazer, cobrir umas partes ali que ficaram falhas e tal, que acontece muito isso em disco ao vivo, e eles lá jogam tudo.
Eu fui em 2010, eu fui nos dois e eu acabei comprando esses dois shows ao vivo, né, cara. Nada, eles não cortaram nada, não puseram nada. Eles põem o gravadorzinho lá, gravou o show, upload no site. O show dos caras é foda demais, é rock and roll, clássico, e eles têm aquele esqueminha de setlist, né? Que nunca tocam o mesmo setlist duas vezes. Cara, não tem. Faltou música? Faltou. Puta, os caras poderiam tocar lá 10 horas seguidas que ia faltar música.
Foram 2 horas e meia quase de show, né?
Foi, 2 horas e meia, exatamente.
Nossa, cara.
E aí acabou que nós saímos de lá 20 pras 4 da manhã. Né? E aí correria pra ir pra rodoviária, pegar, e graças a Deus deu tudo certinho. Nós tava aqui em São Paulo, era quase 1 hora da tarde.
Eu achei legal que eles tocaram Orion, né? Que é um instrumental que tem.
Então, que banda que tem... O poder de tocar uma música, sei lá, de 6, 8 minutos instrumental num show pra 100 mil pessoas, cara. E era legal nessa parte da Orion que você viu que o pessoal tava admirado com os caras tocando. Sabe, você via todo mundo prestando atenção. Tava todo mundo no chão, não tava pulando e prestando atenção. Sabe, os caras foram muito foda de mandar essa música num evento grande desse porte, uma música instrumental.
E uma música que eles têm consciência que muita gente nem conhecia, né?
É o tipo de coisa que fazem pra agrado de fã, né? O fan service. Uhum. Aí eu vou jogar uma música aqui.
Na hora que começou, puta, eu conheço, eu falei, caralho, da hora. Mas você via gente que não tava entendendo, teve gente do meu lado que falou, o que eles estão fazendo? Uma jam? Falei, pô, uma jam, idiota? Tá louco?
Eu infelizmente não pude ainda no show do Metallica, mas próxima oportunidade eu quero ir.
Então, aí a gente pode falar agora dos shows que você foi, né, Mauro?
É, eu vim morar em São Paulo ano passado, né, 2010. Só que desde 2009 eu tenho ido em show direto aqui, né, já mais ou menos. Na verdade, o primeiro show grande que eu fui, assim, de banda internacional, foi do Aerosmith, né, em 2007. Que a gente tava comentando esse negócio de banda que nunca volta aqui, não sei o quê. A primeira vez que eles tinham tocado aqui no Brasil foi na turnê do Get a Grip, em 94. Então, putz, aí desde isso que eu era fã da banda, o quê? Na época do colégio, né? De 97 em diante, né? Eu virei fã na época do Nine Lives e tal.
É, fala a verdade, você conheceu pelo Armageddon, virou fã
do Apple? Não, pior que não, cara. Eu conheci, na verdade, com Holy My Soul mesmo. Também é uma balada, né? Mas pelo menos foi... Pô. Ah, também era pirralho, né? Tava lá. E depois um amigo meu me vendeu o Nine Lives dele, porque ele tinha virado fã de Nirvana. Então ele não podia, nossa, mais ouvir hard rock, né? Ele tinha que ouvir só grunge.
É, então, né?
Aí ele vendeu o Nine Lives e o Big Ones, que era uma coletânea que tinha, né? Da Geffen. Aí ele vendeu, tipo, por R$5 cada um, assim, sabe? Ficava ouvindo lá direto em casa. E daí foi pra outras bandas, né? Então ele foi a primeira banda, assim, de rock internacional que eu comecei a ouvir, né? E aí eu não podia ir no show, tudo, porque não tinha, né? Daí... Calhou de rolar o show em 2007, né? Putz, fui lá. Sabe, você vai naquela. Aquele pensamento assim, putz, nunca achei que fosse no show dessa banda. E aí em 2009 eles voltam, né, cara? Você achava que era uma coisa rara e tudo, o cara volta em 2009. E agora esse ano, de novo, agora dia 30, eles vão fazer show de novo. Eu já comprei, eu tô com o ingresso aqui, claro.
Não, mas você sabe que você fez bem ter ido em 2007, porque os caras tão velhos e agora eles tendem a piorar, né? Então, tipo. Não vai ser mais a mesma banda que você viu em 2007,
cara. Vou te falar que 2007 pra 2009, eu achei que 2009 foi bem no mesmo nível, assim, talvez até algumas coisas melhor. Isso porque foi na época que eles estavam brigados, né? O negócio do American Idol.
Aham.
Tinha um lance do Joe ter jogado o Steve Tyler do palco, né? Umas coisas assim. E foi muito foda, cara, o show de 2007 tanto, e o de 2009 também. Tem essas coisas de fanservice, né? De só pra funk. Por exemplo, em 2007 eles tocaram uma música... Só voz e violão, colocaram umas cadeiras de praia na rampa, né, naquela rampa que tem no meio, assim, que vai pro ficar mais perto do público. E sentou o Steve e o Joe só, tocando Seasons of Wither, que é uma balada antigaça.
Nossa, essa música é muito legal.
É, eles tocaram só voz e violão, foi muito foda. E agora, no de 2009, eles começaram com It's the Rich, né, que já é uma abertura do caralho. E tocaram Kings and Queens, que é uma música que também só fã conhece, é muito da época do Drawline, que é muito foda também. E agora eu tô lá, né, cara, dia 30, vamos ver o que vai rolar. Eu espero que role alguma música nova, porque eles estão gravando um disco novo, né?
Aham.
Isso, que vai rolar show no Chile também, Argentina, essas coisas, né?
É, assim. aquele itinerário básico, né, de toda a banda que vem pra cá.
É, que é isso, né, já virou... América do Sul já virou...
É, o Kiss, ponto, né? Você foi no show do Kiss também, né, que é uma banda que não agrada muito fã, né, tipo... Eles tocam aquele setlist básico em todos os shows.
É, eu fui no show do Kiss, 2009, que foi o Kiss Alive 35, né? Que é a comemoração dos 35 anos do Alive, aquele disco ao vivo deles famoso, primeiro disco ao vivo. Que, pô, o repertório é o disco Alive todo e mais algumas músicas, né?
Mais recente.
Dos anos 80,
Lick It Up e tal.
Lick It Up, Love Loud, isso.
É o que eles sempre tocam, cara, nunca muda. Tipo, o show do Kiss, você viu todos. Até as falas do Paul Stanley são as mesmas.
Foi muito bom o show também, que teve aquelas coisas já características do show do Kiss, né? Que o pessoal falou do Slipknot, que é um teatro, não sei o que. O Kiss, então, é a escola de teatro do rock, né?
A escola de teatro do rock é o Alice Cooper. Depois o Kiss começou a fazer também. E o Marilyn Manson fazia, né? Eu também não sei o que o Marilyn Manson tá fazendo.
Não, ele ainda faz ainda essas coisas. O Marilyn Manson, ele coloca umas mulheres vestidas de zumbi no palco.
É, então.
Essas coisas assim. É, e daí rolou a pirotecnia toda, o Paul Stanley e o Gene Simmons voando, tudo aquilo, né? Os caras que são atuais da banda, Tommy Taylor e o Eric Singer, não desapontaram nem um pouco, né? Apesar do...
É, eles não desapontam porque eles estão acostumados a tocar com o Kiss, desde que o Kiss estava com a formação anterior, né?
Reza a lenda que o Tommy Taylor gravou algumas guitarras do Psycho Circus, né, até.
Sim, sim. Ah, ó, vou te falar a verdade, no Psycho Circus tem música que quem gravou foi o Bruce Kulick, cara. Que era o guitarrista anterior da fase sem máscara. Então, o Kiss sempre teve essas coisas. Se você pegar no site oficial do Kiss, tinha lá, eu não sei se ainda tem, é, uma lista assim de todos os álbuns. Aí eles colocavam, sabe, quem tocou cada coisa no álbum. E tem álbum assim que o Gene Simmons não tocou nada, cara.
Sério, eles colocam isso publicamente assim?
É, tipo, colocava lá baixo, aí não era o Gene que tava tocando. Assim.
Sem comentários isso, cara, olha.
É, tipo, o legal do Kiss é ao vivo, porque no álbum não é a banda que tá tocando, sabe?
Nossa.
Então é foda, o Kiss sempre teve isso. Por isso que no show é legal. E eles tocam da mesma forma que tá no CD, né? O show do Kiss, realmente você não se desaponta muito. Mas o álbum, cara, desencana, não é o Kiss que tá tocando ali. Isso os fãs já têm plena noção.
Sabe? É, eu só achei que desapontou um pouco na hora do solo do Tommy Taylor, né? Que ele fez lá um solo de guitarra dele, foi meio.
É, porque ele faz o solo baseado no Ace, assim, né? O solo do Ace sempre foi xaropinho. O Ace nunca foi um grande guitarrista, né?
É, não foi, mas ele tinha o filho, né? O cara quer emular o outro fica foda, né, cara?
É, isso daí eu acho que é uma puta sacanagem do Kiss, sabe? Tipo, entrou o Eric Singer. Ah não, você vai usar a máscara do Peter Criss, sabe? Cria um personagem novo pro cara lá e cria uma identidade pra ele e tal.
É, mas aí eu até entendo porque o Gene é marqueteiro, né? Então ele tá pensando no lance do visual que já ficou famoso dos personagens.
Ah,
né?
Cara, bota um personagem novo lá que ele vende um bonequinho a mais, porra.
A mesma coisa com o Mario Bros, né? Coloca um monte de merda em um símbolo do Mario e você vende.
Cria um personagem... Aliás, eles iam criar dois bonequinhos novos, né? Dois personagens novos pra vender mais action figure, cara.
Verdade, cara.
Visão de marketing do Gene é muito
tradicional, né, cara?
É, mas beleza. Aí qual foi o do Aerosmith que o Velvet abriu?
Foi de 2007, cara.
Que aí você viu, né, o Guns N' Roses, né?
Esse foi bem legal, esse show aí. Uhum. Então tava lotadaço. E muita gente tinha ido no show pra ver o Slash, né? Uns caras com a camisa do Guns N' Roses, aí, tipo, até um cara parou do meu lado, assim, e veio falando, ah, é só pra ver o Slash, não sei o que, putz, vai...
O foda desses fãs é que eles vão esperando ver uma banda que não tem nada a ver com o Guns, né, tocando o Guns,
cara,
né?
É, e o cara, exatamente, tipo, vai rolar duas músicas do Guns, assim, no show, sabe, o cara vai lá pra ver isso, assim, é mó chato.
É igual o cara vai no show do Foo Fighters e pede pra eles tocarem Nirvana.
Nossa, que é o que aconteceu no começo, né?
Não, aconteceu no Rock in Rio, que eles vieram em 2001, cara. Tinha gente pedindo pra eles tocarem Nirvana lá.
É que é por isso que eles não voltaram mais depois disso. Complicado, cara. Então, daí o show do Velvet foi legal, né? Só, eu acho que nesse show, o Scott Weiland é um cara que eu gosto muito, né? Eu vi ele no show de Temple Pilots ano passado.
Uhum.
Só que eu acho que no show do Velvet Revolver, não sei porque, não sei se ele tava muito drogado, não sei se é porque não era o estilo dele, não sei se o lugar era muito grande, talvez, também. Não ajudou muito, assim, acho que ele deixou a desejar no vocal. Não dava pra ouvir direito a voz dele, ele ficava... Sabe aquela coisa de cantar os pedaços, ficar ali depois dançando igual um... Mas demorou muito pra começar o show, cara, eu acho que devia estar rolando uma cheirada no camarim, porque esse cara é loucaço, né?
É, ele é, total.
Então, por isso que ele saiu da banda, inclusive, ele foi expulso, né?
Ele foi expulso do Velvet? Eu achei que a banda tinha acabado.
Foi. Não, ele foi expulso, porque teve um dos últimos shows, ele... No meio do... Tava rolando várias brigas e tudo, porque ele tava se drogando muito, não tava... Porque assim, dizem os outros integrantes, né, o Duff e o Slash, que eles não se drogam mais, né, isso que eles falam.
Uhum.
E tava rolando muita porrada em show, né, bastidores. E num dos últimos shows, turnê nos Estados Unidos, ele chegou no meio do palco e falou assim que, pro público, né, que uhum. tava saindo do Velvet Revolver, tipo, ele falou meio loucaço, assim, aí sem ter conversado nada com o pessoal ainda, sabe.
Ele se demitiu, então, né.
É, e daí depois disso não teve mais nada, né, ele saiu da banda, né. Que hoje o Slash falou que não tem, eles não estão brigados e tal, não existe uma Axl Rose situation, né, como ele falou. Ele se fala e tudo,
deve, mas... Deve ter sido foda, né, porque o cara tá se drogando, eu imagino o Slash olhando pro Duff, né. Porra, cara, outro Axl, cara.
É, então...
É karma essa merda.
Foi o motivo do Izzy não ter entrado no Velvet Revolver, né, o Izzy Stradlin, que é o guitarrista base que era do Guns, né.
Aham. Uhum.
Ele, no começo dos ensaios do Velvet Revolver, eram só eles ali, né, o Duff e tal, o Slash e o Matt, né, daí o Izzy tava participando como guitarrista e tudo. Quando o Slash chegou falando na ideia de, a gente vai colocar um vocalista, ele falou, não, vamos cantar eu e o Duff, porque eles cantavam, né, algumas músicas do Guns, até que o Izzy canta na carreira solo dele, o Duff canta naquela banda dele, Loaded.
É, tanto que backing vocal em show do Guns, quando era essa formação clássica, e o Duff fazia Sim. É. Cobria muito a voz do Axl.
Não, tanto canta legal, o Billy também. Aí eles queriam cantar os dois, né? E daí o Slash falou que não, porque ele tinha que ter um vocalista pra ser, uma, enfim, aquela coisa do ser mais marqueteiro, né? E daí ele falou, não, então foda-se. E daí ele pegou o carro dele e foi embora com a guitarra e não apareceu mais, assim. E aí colocaram esse cara, o David Kushner, né? Pra tapar o buraco aí. E é isso, cara, foi bem legal o show deles. Rolou It's So Easy do Guns, rolou Mr. Brownstone e só isso. O resto foi tudo música do Velvet Revolver e rolou Sex Type Thing do Stone Temple Pilots, né?
Aham.
Wreckerman também.
Leandro, fora o Rock in Rio, você também já foi em alguns shows internacionais aí, né?
Fui o ano passado, eu fui no Paul McCartney, que, cara, quem gosta de rock é meio que obrigação aí, cara, porque é mágico o show do cara. Find myself in times of trouble. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be.
Eu também fui nesse show.
Foi?
Uh-huh.
Aqui em São Paulo.
Isso.
Meu, é impressionante. O cara tem, sei lá, seus 70 anos quase, sei lá. Meu, o cara tem uma energia e meu, e você volta pra trás muito, né? Assim, claro, num eu gosto de Beatles, mas eu não vivi a época Beatles, né? Sim. Mas, cara, você viu os tiozinhos, com as tiazinhas abraçadas. Cara, foi mágico. Puta, assim, show que eu vou guardar pra sempre, que se ele voltar, eu vou de novo.
E o Paul no palco, assim, parece uma criança, né, cara? Você vê que o cara tá se divertindo muito fazendo aquilo que ele tá fazendo.
E logo antes do show, né, que teve aquela abertura, que era um vídeo passando nos telões laterais, assim. Era tipo uma montagem, né? Como se fosse uma rolagem que ia de baixo pra cima, com várias coisas que eram referentes aos Beatles, da carreira Paul, e muita coisa dos Beatles, né? Tipo uns videozinhos, umas figuras, assim. Ia tocando várias músicas durante esse tempo, né? Aí o pessoal já ia se aquecendo, né? Tipo, vendo um monte de ícone dos Beatles ali, capa de disco, umas fotos clássicas, sabe? Um monte de coisa, assim. Então é legal porque ele não escondeu isso. Tipo, ah, não é um show, vai ser um show só do Paul McCartney, não vai ter nada de Beatles, sabe? Metade do repertório, até mais, foi música dos Beatles, cara.
É, ele tocou muita coisa.
Uhum.
Muita coisa. Ah, não dá, né?
O pessoal espera ver também,
né? É, não dá pra esconder, né? Tipo, o cara...
Não, achei legal isso, que ele veio, vestiu a camisa e tal, e foi mesmo. E tem muita música boa dele também na carreira solo, né? Do
hino
que ele tocou. Um dos momentos mais emocionantes do show, acho que foi aquele que ele tocou Something, né? Solo com o ukulele, né? Não sei como chama aquele instrumento havaiano lá. E daí depois entra a banda, em homenagem ao George Harrison, tudo bem legal, cara.
Sabe, você via a galera lá, eu vi pivetinho de 7, 8 anos cantando todas as músicas e via os tiozão, sabe, tudo emocionado. E você lá no meio, sabe, foi, acho que é o show mais diferente que eu já fui, assim, sabe?
É, eu fui com um amigo meu que, o cara nunca tinha ido, ele é de Belém, né? O cara nunca tinha ido em show grande, assim, o cara... super fã de Beatles desde criança, sabe, tocar todas as músicas e tudo. Aí o cara tava super emocionado, né? Uma boa parte do show ele ficou só parado olhando, assim, não falava nada, sabe? De tanto que ele tava em transe, assim. Aí teve aquela hora de Lady B, né? Que todo mundo cantou junto no final, um bom tempo, assim. Legal ver, porque eu fiquei na arquibancada, então dá pra você olhar bem ao redor, assim, o estádio todo, né? Você vê todo mundo cantando.
Aí é foda, né, cara? Quem não gosta de Beatles não gosta de nada, né? Tipo assim.
É.
Não gosta nem de sorvete, né? O cara que não gosta de Beatles.
É, às vezes o cara pode falar assim, ah, o cara que sabe, tá muito bitolado, vai falar, ah, então show de velho, chegar lá, vou ficar sentado, não sei o quê.
Ah, cara, não.
Só que, meu, só pra dar um exemplo, quando tô com o Helter Skelter.
Pô, Helter Skelter.
Caralho, é sabe? Foda, puta cara. Música fodona. Foda.
Eu acho que, tipo, isso é coisa de gente muito preconceituosa que nunca ouviu na vida, sabe? Ou às vezes até ouviu e quer dar uma de, sabe? Ah, eu sou diferente, eu não curto isso e...
É, sempre tem esses, né? Aquele bando de top nativo. O legal dos Beatles é que teve esse rock band Beatles aí que deu pra trazer bastante fãs, assim, entre o pessoal que não conhecia nada, só através do jogo.
Então, Leandro, você foi no show do Red Hot também, né? Mas já faz um tempinho.
Isso, eu fui quando eles estavam lançando aquele By The Way, meu, mas foi uma bosta. Fiquei na arquibancada, cara, você viu os bonequinhos do tamanho de Lego, que eu tava justamente de um gol pro outro, eu tava. Cara, eu não sei, eles não têm guitarrista.
Mas era com o Joe Frusciante na época.
Era isso? O Frusciante na época, o Frusciante era bem presente assim no palco.
É, mas é porque o Red Hot, cara, não é uma banda de fazer muito barulho assim, é mais aquela funkeada, aqueles barulhinhos e tal, então não é...
É que o Red Hot, na verdade, ficou muito pop, né?
Então, mas você era fã do Red Hot? Você foi porque não, queria ir mesmo?
Assim, o Potter, que faz o site comigo, o pai dele trabalhava com gravadora ou coisa do tipo, e ele ganhou 2 ingressos e me deu 1. Por que não? Mas conheceu que sim, músicas clássicas do Red Hot, nunca fui muito fã, né? Não é um som que me agrada muito. Mas achou internacional, vamos colocar na agenda, né? E fui. Mas sabe, as músicas legais são aquelas que todo mundo... Assim, claro que é a minha opinião de merda. As músicas legais são as conhecidas. Cara, quando começou a tocar as músicas do CD, eu comecei a encher a lata de cerveja e falei, foda-se.
É, porque convenhamos, o By The Way não foi uma das fases mais interessantes de ser.
Essa fase eu tinha, assim, eu nunca acompanhei muito o Red Hot, né? Os discos que eu gosto são aqueles que são famosos, né? O Blood Sugar, Californication também, que foi na época que eu assistia, né? Os clipes deles e tudo, que teve muito clipe. Teve muito single esse disco, né? Californication.
Teve.
E depois eu desencanei, assim, sabe? Uma banda que eu não me liguei mais, assim, com. Que veio depois.
Gosto das músicas clássicas, uma ou outra, às vezes pipoca, que é legalzinha, como do Californication que vocês falaram. Esse cartucho, a música é legal. Mas nunca fui fã, assim, não volto nem fudendo hoje. Assim, sei lá.
Eu não empolgo muito também, tipo, acho uma banda legal, acho que tem que considerar e tudo, que eles têm um estilo bem único.
Esses momentos, não tem mais.
Mas né? Também não me empolgo de ir no show.
Próximas atrações aí, no SWU, que já tem uma lista de bandas bem legais aí, que vão vir, o Mauro tá mais inteirado aí.
É, o SWU, ele vai ter 3 dias, né? Um dia tem essas coisas de Black Eyed Peas, Kanye West, negócio da moda, né? Snoop Dogg, as coisas zoadas. Aí, no outro dia vai ter Peter Gabriel,
que vem tocar com uma orquestra, né?
É, Chris Cornell, umas coisas assim muito sem conexão, sabe? O Traje a Rigor... E vai ter Lineard Skynard nesse dia, tá? Dia 14 vai ser o dia mais foda, né? Vai ter várias bandas de rock aqui, e pra mim tá um, assim, pro meu gosto, né? Tá uma lineup melhor do que a do Rock in Rio, né? Eu queria ir mais pro Metallica e tudo. Mas vai ter Faith No More, que vai ser a banda de fechamento. O Alice in Chains com um vocalista novo, Stone Temple Pilots, novamente, né? Megadeth, muito foda. Primus, Sonic Youth. Down, que é a banda do Phil Anselmo, que era do Pantera, né? Vocalista. E essa banda Black Rebel Motorcycle Club, que é uma banda nova, assim, mas é bem legal. E a banda do Duff McKagan, Loaded, né? Essas são as bandas principais. E tem... Vai ter lá o outro palco, né, com...
É, esse último dia aí, sozinho, ele já mata o Rock in Rio.
Não, muito foda, cara. Assim que era o que a gente tava falando, de fazer uma line-up coerente, né? É isso aqui, cara. É só banda foda, banda... De rock mesmo, não tem nada...
É, coerente ela não tá, né? Porque Sonic Youth não tem muito a ver com Megadeth, né?
Ah, mas é tudo banda de rock, né, cara? Não é porque, assim, não precisa fazer um dia do metal, mas vai colocar...
É, não.
Pegar o Black Eyed Peas e jogar aqui no meio, sabe?
Nossa.
O Chris Cornell, infelizmente, não veio com o Soundgarden, né? Vai solo lá pro dia 13, cantar aquelas músicas chatas dele.
Nossa, o último álbum do Chris Cornell, alguém ouviu?
Não.
Nossa.
Vou falar que eu gosto do Chris Cornell. Gosto não. Sim, conheço.
Não, mas o último álbum dele, cara, ficou muito pop. Foi produzido por aquele Timbaland lá.
É, eu tô ligado. Aí quando eu soube disso eu não quis ouvir, cara. Porque tava tinha
uns negócios. Ficou parecendo o Justin Timberlake, sabe?
Fala sério,
Ah, não. Eu ouvi aquilo. Não, para. Desencana. Não é. Esse cara não é o Chris Cornell.
E é isso aí, cara. O SWU, que teve umas coisas, umas reclamações de organização no passado, né? De muita sujeira, muita lama. Que tava difícil também comprar as coisas, de comida e tudo isso, né? Que é o de praxe já.
Ó, oh, mas esse negócio de reclamar de lama, cara, eu acho que... O pessoal tá
é
ficando...
viadagem.
É viadagem mesmo, o pessoal tá ficando muito fresco, cara. O roqueiro não tem que reclamar de lama, não. E o Woodstock? Já pensou se o cara fosse reclamar de lama no Woodstock?
É que o SWU era pra ser, era pra usar a marca Woodstock, né?
Quando, exatamente. Quando
que era pra ser
a primeira vez que foi anunciado seria, né? Woodstock e tal. Aí mudou o nome, não sei o quê. Mas... Ah, cara, esse negócio de lama, frescura. O primeiro Rock in Rio foi um lamaçal do caramba, cara. E todo mundo se divertiu, sabe?
É, o povo tá muito mauricinho, né? Então, também fica reclamando muito. Por isso que eu falo, tipo, vou em show, meu, o cara vai, tem gente que vai em show, não sei se a pessoa tá, não tá acostumada muito aí, aí fica em pé lá. Ai, não tô aguentando mais ficar em pé. Ah, então fica lá, cara, vai pra cadeira, vai pra camarote.
Compra, sabe? O DVD do show e assiste em casa, né?
Não, pra isso que tem camarote, essas coisas,
ah,
sabe?
Cara, ficar ali,
de saco, meu.
É, se for ver, nesse, por exemplo, o Rock in Rio, que era gramado sintético, devo ter gritado um monte de mijo também, né? Então não faz muita diferença. É que é foda. Você ficar num lamaçal durante, meu, eu cheguei lá 2 horas, 4 horas, vai, entre as 4, sai às 4 da manhã, cara. Você ficar com o corpo todo fudido. Bom, sei lá. Eu já fui no show da Mix, show do 89, que era só lama, né? Areia e lama. Cara, é mó bosta.
Piso, tem um piso legal que... Que usam de vez em quando, que é um. É tipo uns blocos de. Como se fosse um tatame, assim, sabe? Aí monta. Aí fica legal, não suja, sabe? Fica sujeira só do pé do pessoal, assim, não fica nada. Se chover, não vai ficar acumulado ali aquela água e tal.
Em 2013, temos aí o Rock in Rio, de novo no Rio de Janeiro, né? E alguém assistiu alguma entrevista sobre o Rock in Rio 2013, alguma coisa assim?
Então, eles, assim. É como eu disse, virou uma marca.
Uhum.
E eles botaram pra vender agora, chama Clube Rio Card, Clube Rock in Rio Card. Eu até comprei já. E um dos idiotas que comprou. E é assim, não é o ingresso. Você tem apenas o... Quando começar a venda, a primeira pré-venda, você tem direito a comprar.
Agora, de atração, que eu sei que vai ter já, que eu vi uma entrevista com ela, né, aí no, na TV, já desse, é a grande Cláudia Leite, né, já falou que tá na próxima edição, então já temos aí a nossa headliner.
Então, é, eu perguntei porque na MTV passou uma entrevista, na semana que terminou o Rock in Rio, acho que era terça, na quarta-feira, com o Chuck, né, Chuck TV e tal, tava entrevistando lá uma das organizadoras, aí ele falou, né, perguntou pra ela como é que seria... A organização do próximo Rock in Rio, que bandas que poderiam vir e tal, ela falou que é o seguinte: os fãs da banda tem que entrar lá no site do Rock in Rio e fazer e votar na banda que ele quer vir. E aí o Chuck deu uma ideia brilhante pra ela. Virou pra ela e falou assim: então quer dizer que se eu entrar lá e votar no Ramones, o Ramones vai vir. Ai, oh, let's go! Ai, oh, let's go! Ai, oh. Eis que ela responde: lógico, se os fãs votarem, por que não?
Ah, é lógico, recitar, pessoal, né?
Eu ouvi falar que o Iron Maiden estava confirmado, que é 90% de chance do Iron vir, e do Bruce Springsteen vir pro Rock in Rio 2013.
Bruce Springsteen seria uma adição legal pro Rock in Rio.
Sim.
Apesar de que quase ninguém conhece a música dele aqui, né?
Eu também não conheço muita coisa.
Ah, mas só o nome do cara, já sabe? Sim. Mas agora eu vou ficar esperando o Ramones, cara.
É, quem sabe, né?
Hã?
Vê, cara, é um idiota.
Os cara, Beatles como é também.
Que pode um negócio desse? A pessoa que organiza a porra do festival não sabe que Ramones não existe mais?
Então, Beatles, cara, a gente podia votar.
É, vamos votar no Elvis, nos Beatles.
Michael Jackson.
No Michael Jackson.
Quem eu quero que vote é o Metallica, o Slipknot e o Slayer, cara, que eu não consegui ver ainda.
É, eu acho que se for por votação mesmo, Metallica 100% garantido, né?
Todos... Ah, e Guns de novo, né? Infelizmente vai estar lá.
Ah, eu acho que até 2013 o Axl já desencanou de se apresentar ao vivo.
Mas assim, acho que o Guns mesmo não volta.
É, eu acho que não volta também.
Cara, vou mudar aqui. Se você fosse fazer a sua line-up do festival do Rock in Rio, quem ia ser? Eu ia chamar Kiss, AC/DC, Metallica, Aerosmith, Bon Jovi... Slash, né, na carreira solo.
É, aí seria Hard Rock in Rio, né, não seria...